Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos aqui na Câmara Municipal Jataizinho, doutor Alex, os demais ministros aqui presentes. Havendo o nome legal e sobre a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 29ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa de 2023. Convido o novo vereador, o irmão Guilherme, que faça um texto, uma leitura de um texto bíblico.
Quero ler o Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. Deus abençoe nossa reunião.
Coloco em discussão a ata da 28ª reunião ordinária de 18/8/2023. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura da matéria do expediente de hoje.
Indicação número 051 de 2023, de autoria do vereador irmão Guilherme, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à providência na regularização de fios e cabos soltos nas vias públicas, nos conjuntos habitacionais Jardim Maria Júlia e Antônio de Vieira, entre outros. Passa a palavra ao presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanarem sobre proposições apresentadas ou de assunto de interesse relevante para a comunidade. Solicito o segundo secretário, senhores vereadores inscritos.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, munícipes aqui presentes, ex-vereador Alex Faria. Sim, senhor presidente, há vereadores inscritos e com a palavra a vereadora Sônia.
Boa tarde, presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, todos que estão nos assistindo pelo YouTube. Gostaria de começar, né, a minha fala dizendo que, na quarta-feira, eu, junto com o presidente Lércio Quitério e o Juliano e o Dr. Paulo, fizemos umas visitas aí na comunidade, fomos na UBS que tá em construção, fomos na reforma do ginásio de esporte, fomos também lá no meu campinho e queria só, né, falar mesmo, postei até que a gente foi fazer essas visitas, que eu acho que é o trabalho do vereador, é estar verificando, fiscalizando e vendo, né, o usuário aqui de Jataizinho está me falando sobre a bandeira do município que eu fiz, né, uma indicação para que trocasse a bandeira, e eles tiraram a velha e não colocou a nova ainda. Mas eles falaram que vai colocar uma nova. Então, só tirou por enquanto, porque estava bem feia aquela, rasgada. Então, eles já tiraram e vão pôr uma nova no local. Queria falar também um pouquinho sobre o diário oficial que está circulando aí na cidade. O pessoal procura saber, perguntar para a gente sobre o concurso que vai ter na prefeitura. E eu até queria saber, hoje, acabei ligando no executivo para perguntar sobre o fiscal de postura. Porque ontem postaram várias fotos de cachorros machucados ali na praça devido aos barulhos do rojão. Os cachorros ficaram nervosos, com medo. E essa lei já existe, que foi feita pelo vereador Antônio Brandão um tempo atrás. Se a gente tivesse fiscal de postura, podia estar indo atrás das pessoas que estão desrespeitando essa lei, para que eles tenham mais consciência. A gente tem que comemorar quando o nosso time ganha, né, Bruno? Mas temos que sempre respeitar o próximo. Nós temos que lembrar que Jataizinho tem muitas pessoas idosas, pessoas especiais, com autismo, tem bastante animais. Então, eu acho que é uma falta de respeito. Vamos comemorar, sim, quando a gente consegue uma vitória de qualquer coisa, que a gente, eu acho que a gente tem que comemorar, mas sempre respeitando o próximo. E a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né? Eu acho que a gente tem que sempre que se pôr no lugar do outro, para que o que a gente não quer para a gente não tem que querer para as pessoas. Então, fico aí. Me responderam que vai ter, sim, o fiscal de postura no concurso. Então, fiquei feliz com isso, que desde que eu entrei, desde que eu assumi aqui, eu estou pedindo, já fiz requerimento, já fiz indicação, pedindo um fiscal de postura. Então, acredito que nesse concurso, passando, né, alguém, vai ser chamado com certeza, né? Então, por enquanto, são essas as minhas palavras. Devolvo a palavra ao segundo secretário.
Com a palavra, o vereador Maurílio.
Primeiramente, boa noite, presidente, meus nobres pares, vereadora Sônia aqui presente, hoje ausente aí o vereador Antônio Brandão e a vereadora Vânia. Bom, presidente, eu quero começar dizendo aqui sobre a indicação do vereador Guilherme, do irmão Guilherme, né? Sobre os fios lá do Jardim Maria Júlia, eu não sei se cabe realmente ao município tomar uma providência, porque ali eu não sei se é Copel, se é telefônico, porque hoje o que está acontecendo? Está acontecendo muito roubos de fio, o cara arrebenta para tirar o fio, eu não sei. É até bom, a indicação é boa. Mas eu até vou ouvir depois o vereador Guilherme sobre essa indicação, porque, na verdade, eu não sei se caberia ao município, né? Mas tudo bem. Ouvi aí a vereadora Sônia atentamente aí, olhando a situação aí do município, como a gente também vem acompanhando aí. Até estava comentando aí que o Plus Saúde está bem adiantado a obra. Estão já, onde já está fazendo as paredes, está terminando as paredes, já estão pintando. Até realmente está ficando bom. Quero dizer também que eu fui procurar saber lá do engenheiro da prefeitura, onde já foi citado aqui. O problema tem muito a ver também com as empresas que ganhou a licitação. Tem essa licitação dos paver dentro dessa empresa, que está onde o vereador Reginaldo, o vereador Guilherme cobrou ali no Jardim, onde as ruas lá. Essa empresa já teve, isso aí é um convênio do governo do estado. Eles já tiveram 7 aditivos. Não terminou a obra e está terminando o prazo do estado. E tem R$700 mil na conta. E o engenheiro está cobrando. O problema hoje é as empresas. Por quê? Eles entram com o papel está tudo legalizado, só que chega na hora de executar a obra, eles não têm, eles terceirizam as obras e acontece o que está acontecendo. Então, na verdade, muitas vezes até cobrei do engenheiro aqui, hoje eu fui procurar saber. O engenheiro, em alguns pontos, eles estão corretos, que eles não podem assinar, e para liberar o dinheiro porque não atingiu a porcentagem. Então, realmente é difícil. Até comentei hoje lá com o jurídico, o doutor José Augusto. Falei, pô, mas a prefeitura então tem que cancelar esse contrato aí, mas agora já é o tempo, porque é do Estado. Tomara que o Estado renove. Dê mais prazo, porque senão não pode nem terminar. E fica uma obra aí com dinheiro e que não pode terminar. Tem que devolver o dinheiro. Então são coisas que não dá para entender. Quero também, desde já, o Valentim me perguntou lá, Valentim. Inclusive, eu não tinha nem a cópia da notificação. Você veio perguntar para mim. Eu falei, não, você tem que colocar o que você quer falar. E aqui, pelo que... Hoje eu peguei a cópia aqui. Isso aqui não cabe à Câmara. Até eu fui ler a notificação, não cabe à Câmara que isso aqui vai ter que se resolver perante a Prefeitura. Porque, inclusive, eu não vi ainda, tem até um parecer jurídico da jurídica da Câmara aqui, só que não está junto aqui. Então, eu quero ver qual que é a... Mas eu entendi até que talvez não cabe aqui a Câmara. Você entendeu? Não. Então, eu quero ver o parecer dela, o que ela está dizendo aqui, para depois eu falar, certo? Não. Então, por isso que eu estou dizendo, eu quero ver o parecer dela. E eu entendi aqui também que eu acho que não cabe. Mas a Câmara aqui, como está o presidente aqui, é ele que... Ele pediu um parecer jurídico aí, certo? Então, eu vou aguardar para depois eu me manifestar sobre isso aí. Bom, eu só estou expondo o que eu estou no meu pensamento hoje, certo? Eu até perguntei, eu pedi a notificação aqui, ele me passou uma cópia e disse que a jurídica aqui deu um parecer. Então, eu vou aguardar esse parecer para depois eu falar. Tá certo? Eu só estou expondo o meu pensamento. E dizer aí ao presidente, Jataizinho, como diz aí o código de postura, está faltando muita coisa. Está faltando muita fiscalização. Por quê? Hoje, Nobre, Jataizinho hoje, qualquer pessoa hoje abre uma portinha, não vai lá na prefeitura pedir para abrir alvará, licença sanitária. Você vai em certos lugares aí que não tem nem banheiro. Então, a prefeitura precisa fiscalizar isso aí. E a pessoa também não pode ir abrindo sem a autorização da prefeitura. Então, tem muita coisa errada e precisa se consertar também. Como eu disse, eu vou aguardar, viu, presidente? Eu quero uma cópia do parecer aí para depois eu tirar minhas conclusões. E dizer, presidente, eu quero já fazer um pedido verbal aqui. Eu gostaria de cobrar, como a ata da reunião ordinária de segunda-feira já foi aprovada hoje aqui, eu gostaria de pedir uma cópia na íntegra.
Quer perguntar, presidente?
Tá? Obrigado aí pelo espaço.
Bom, gente, boa noite novamente. Quero começar falando aqui. Eu achei que a vereadora Sônia ia falar que agora, né, Reginaldo? Pelo menos, acho que agora a van vem, né? A van adaptada. Né? Essa van adaptada, a gente está numa verdadeira guerra, né? Porque a gente não culpa o executivo, que já foi feito duas licitações, foi ganha e não entregaram. Então, é complicado. Um dinheiro que chegou no primeiro mês de janeiro, nós começamos o nosso mandato, né, vereadora? Pelo deputado Nishimori, R$ 286 mil, para comprar a tão sonhada van para Jataizinho, a van adaptada. Essa van que, né, ajudar muito, né, Reginaldo? Você que é uma pessoa da saúde, você que, né, cadeirante, no diálise. Então, espero que, eu acho que até o final desse mandato nosso, ela chegue, né? Vamos torcer agora que dê certo, né? E dando sequência, até eu comentei com o vereador Bidu, né? Bidu ainda ligou para o deputado, né, vereador? Chegou uma verba na prefeitura de R$480 mil, se não me engano, terça ou quarta-feira passada, que vai ser, essa verba vai ser usada para acabar de fazer o micro revestimento aqui na cidade. Parte da Carmela Dutra, Benjamin Javarini, João Silva e Noé Lama, é micro. E a prefeitura entra com contrapartida de R$400 mil. Então, uma verba aí de quase R$900 mil para acabar de fazer essa organização aí. Tá? E ontem também a gente esteve presente na festa da Capela do Tigrinho, tá? Festa gostosa. Calor atrapalhou um pouco, mas deu uma festa boa. Tá? Então, são essas minhas palavras. Devolvo a palavra ao presidente. Até o vereador Guilherme com a palavra. Desculpa.
Boa noite, senhor presidente. Novos vereadores, novos pares. André Sone, aqui presente. Está ali o presbítero Josias, Celso Biolado, irmão Alex Faria, vereador, doutor. Está ali o Gabriel Valentim, está ali o Tato, estão participando da sessão essa noite. E também a todos que nos acompanham via as redes sociais, estão presentes, nos assistindo. Eu já vi que muitas pessoas estão falando que estão assistindo aqui, acompanhando aqui a sessão da Câmara. Então, às vezes, eles ficam pedindo saudação. Pô, manda lá uma paz para mim, manda lá um abraço. Não, a gente acaba esquecendo. Devido à correria, muitos assuntos, a gente acaba nos esquecendo. Mas quero aqui já, senhor presidente, falar aqui da minha indicação. Onde foi um munícipe que me cobrou, né? A gente sempre tem falado aqui na minha oportunidade que a população ajuda muito nós trabalhar. Lógico que nós somos vereadores, é nossas funções e obrigações nós fazer, fiscalizar. Mas você vê as pessoas nos ajudando, sempre nos lembrando de algo que precisa fazer com urgência, e isso é muito importante. Aí esse município falou para mim assim, ó, rapaz, a cidade está muito feia, porque esse monte de fio aí pendurado aí, ó, né, vê lá o que pode fazer, né, Bedu? Então, nós precisamos saber quem que pode nos ajudar, o que não pode é deixar a cidade do jeito que está, né? Porque se teve furto por conta de fio, da Copel, de telefonia, se a polícia pegou o responsável por esse ato, não sabemos, né? O que não pode ficar a cidade, tipo assim, largada, porque você vê fio pendurado, pode ocorrer um acidente com a criança, com a pessoa, com certeza vai ser inocente, porque a criança não foi ela que estragou um bem público, na verdade, né? Então, essa pessoa fala assim, ó, conversa lá, vê quem pode fazer. Geralmente, todas as coisas que nós pegamos, nós colocamos para o Poder Executivo, né? O prefeito tem costa larga, então tudo é na costa do prefeito, né? Então, muitas vezes, a crítica, quando tem elogio, tem que elogiar, mas geralmente ele só recebe mais crítica que elogio. Mas aí, se a pessoa fala assim, ó, conversa lá, vê o que pode ser feito e pede apoio dos nobres pares, né? Para que não ache a solução. Antigamente, quando o pessoal ficava atrás de pipa, você via que a cidade ficava cheia de plástico, enrolado no transformador, lá nos fios. Hoje, não vê muito mais isso aí, né? A pessoa sorta, vai em um lugar mais reservado, mas ficava feia a cidade, né? Principalmente na frente da casa da gente, assim, aqueles plásticos lá enroscados lá. Então, ali no Maria Júlia, em frente da igreja ali, tem ali um fio ali, né? Em cima da casa do Geraldinho ali, amigo nosso, todo mundo conhece o seu Geraldo. Você vê aquele fio ali, enroscado ali. No Maria Júlia, ali também, se passa ali, você vê lá o fio também, ficou ali o rastro, né? Passou o rastro, deixou o rastro. Vindo para a Câmara agora, subindo ali na Popular ali, viu o fio solto também. Então, se você for andar na cidade toda, você vai achar fio solto. Então, que se possa, secretário de Obras, nosso Cício Guimarães, que também está sempre andando na cidade, né? Então, é possível que alguém ache uma solução, uma providência, também a parceria do pessoal da internet, né, que hoje em dia cresceu muito esse ramo, eles usam também os postes, os fios, então eles podem também ter uma solução. E muitas vezes, quando o cabo vai trocar o fio telefônico, antigamente usava só o fixo, hoje não, hoje, por causa do advento da internet, é mais celular do que fixo. Eles não tiravam, ô presidente, o fio velho, eles colocavam o fio novo e deixavam o fio velho lá. E eu comentando ali no meu trabalho com uma pessoa ali, eu falei, ó, em Cambé é multado, é notificado. Se a empresa for fazer um reparo e ela não tirar, rapidamente, eles é multado a empresa. Então, a gente sempre pega o gancho de Biporã. Então, um dia alguém estava assim, nossa, vocês só falam de Biporã, Biporã, Biporã. Então, hoje eu vou falar de Cambé. Cambé, né? Não é Biporã, né? Então, lá, as coisas também funcionam dessa maneira. Porque nós, vereadores, fazemos a cobrança e depois nós esperamos a solução. E fica feio mesmo para a cidade, né? Fica uma cidade assim meio esquisita, porque, puxa vida, como que faz? E sempre os inocentes acabam pagando, né? Nós não vamos fazer lá ficar estragando, depredando algo público da cidade, denegrindo a imagem da cidade. Não, vamos melhorar, vamos cuidar da cidade. Então, nós precisamos achar uma solução, porque o problema é esse e nós precisamos de solução. Problema, nós temos bastante problema já, nós precisamos de solução. Isso aí vai trazer uma segurança para nós todos, para que ninguém venha se machucar. Porque se fosse algo da natureza, um vendaval, se fosse assim um fenômeno da natureza, tudo bem, a gente ia entender. Mas bem sabemos que não é. É uma espécie de furto, de roubo, pessoas que tomou proveito para enriquecer de uma coisa que não é dela, uma coisa alheia. Então, precisa ser penalizado, precisa também achar uma solução, uma providência, para que a nossa cidade ela seja bem cuidada e nós mesmos possamos denunciar. Se você vê alguém roubando fio, tira uma foto, né? Faz uma denúncia anônima, porque a pessoa, bem sabendo que é algo para a cidade. Outro dia, tem alguém reclamando que não tinha telefone, não tinha ligação, por quê? Por falta disso. Então, quem que paga isso aí? A cidade. A cidade inteira sai no prejuízo. Então, nós, como pessoas de bem, trabalhadores, que nós queremos ouvir para a nossa cidade, nós precisamos estar cobrando, precisamos estar fazendo a indicação, fazendo requerimento e, se possível, o apoio das empresas, o apoio dos órgãos competentes. Eu acredito que há solução para isso, né? A cidade vai ficar mais cuidada. Até um galho de árvore, quando cresce demais, atrapalha a fiação, há reclamação, precisa que chamar a Copel ou a empresa terceirizada para que ela venha cortar, para que ela venha limpar aquela obstrução que acaba atrapalhando também até a visão da casa, a visão, assim, a insegurança da pessoa, porque você vê uma árvore que ela toma todo o tempo, todo o espaço da frente da sua casa, corre risco, é perigoso. Você não sabe se alguém esconde ali, você não sabe o que pode acontecer. Então, eu acredito que dá para resolver com as empresas de internet na cidade aí, não vou citar nome, mas as empresas que utilizam aí os fios, os postes, eu creio que ela deve pagar uma taxa para ela estar usando. E a Copel, que muitas vezes a Copel já não é nossa mais, foi vendida a Copel, mas eu creio que eles possam achar. Obrigado, vereador Luciano. Eu acredito que eles possam achar uma solução para esse problema e eu creio que nós vamos estar depois assim agradecendo essa indicação. No mais, são essas minhas falas nesse momento. Volto a palavra para o senhor secretário. Obrigado.
Não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Bom, antes de passar para as explicações pessoais, né? Sexta-feira eu vou reforçar novamente que vai ter a posse aqui dos vereadores Mirim e Jataizinho, né, às 9 horas aqui na Câmara. O vereador que puder vir, será 9 horas da manhã, será muito importante, tá? Que é a primeira vez que o Jataizinho agora, a segunda vez, e a primeira vez que o vereador Mirim vai tomar posse aqui em Jataizinho. Eu acho que é um incentivo bom para a nossa cidade. Então, aquele que puder vir aqui 9 horas da manhã, na sexta-feira. Passando para o período final das explicações pessoais. Cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos para a única vez, para discutir o assunto de relevância. Solicito ao segundo secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso dela, o uso das explicações pessoais. Solicito ao segundo secretário se há vereador inscrito.
Com a palavra o vereador Bruno Barbosa.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, vereadora Sônia. Boa noite, munícipe presente. Boa noite, munícipe via YouTube. Bom, quero começar hoje a minha fala. Na data de hoje, eu e o presidente Laércio Quitério fomos até a seção São João, onde está sendo construída uma ponte perto da família Contiero. Essa mesma está sendo feita essa obra lá, já tem em torno de uns 30 dias que começou essa obra. E os moradores da região ali do São João me cobrou, e eu conversei com o presidente Laércio, e a gente foi até lá hoje. O que acontece lá? Essa ponte foi desmanchada, que estava em mau conservação, foi desmanchada e vai fazer ela nova. Só que o pessoal da empreiteira, é uma ponte que está sendo feita pela empreiteira, deixar bem claro, não está sendo feita pela prefeitura, desmancharam essa ponte e agora começaram os trabalhos, fizeram a cabeceira da ponte, só que está sem material disponível agora para continuar a obra. E os moradores lá relataram que eles não conseguem passar, vereador Maurílio, Sônia, que já tem mais de 20 dias que... Tem 30 que começou a obra, mas tem mais de 20 dias que não dá sequência na obra. E eles têm que deixar o carro do lado de cá e passar de a pé em cima das madeiras lá que sobrou para ir até as suas casas. Ou dar a volta com o veículo. Quem mora mais perto passa de a pé, no caso da família Contiero. Então, assim, presidente, acho que a gente podia fazer um ofício ao prefeito para ele tomar algumas medidas aí com essa empresa, para acelerar os trabalhos lá, para se a empresa terceirizada ter um pouco mais de planejamento, que quando for desmanchar uma ponte para fazer, que tenha todos os materiais comprados e adquiridos, para não deixar a população desse jeito, ainda mais numa época dessa de safra. Então vamos fazer um ofício ao prefeito, deixar bem claro, não é a prefeitura que está fazendo, é a empreiteira. Então vamos fazer um ofício aí, tá? Já estou pedindo aqui verbal, depois vocês fazem para nós. Então essa é a cobrança nessa ponte da seção São João. Então, o que é para cobrar, a gente tem que cobrar, mas quando a gente também tem que falar bem da situação, a gente também tem que falar. Eu quero... tantas vezes eu cobrei, outros vereadores também cobrou, essa empresa terceirizada que estava fazendo esse asfalto na estrada da Água Branca, que o asfalto foi feito, terminou a obra, tantas vezes foi cobrado, foi debatido aqui entre nós, vereadores, e foi feita essa obra, foi terminada essa obra do asfalto da estrada da Água Branca, famoso desvio do pedágio. Eu quero deixar aqui, enaltecer o deputado Emerson Petrick, que foi que mandou a emenda para Jataizinho, popular Boca Aberta, e também ao vereador Antônio Brandão, que através dele que conseguiu essa emenda para Jataizinho. E também quero agradecer aqui a toda a equipe da prefeitura, o pessoal de obras, o ex-vereador Cícero, que também participou dessa obra lá, que tanto tempo a gente lutou por esse paralelepípedo que tinha lá, que acabava com os caminhões, com os veículos dos munícipes da cidade também, que ia até a zona rural, não só o agricultor, mas toda a nossa população passava nesse trecho. E muita gente não acreditava que ia sair esse asfalto. Muitas pessoas falaram que só tinha promessa, não nessa gestão, mas de outras gestões também, saiu conversa que ia sair asfalto e não tinha saído. Mas nessa gestão saiu, então eu quero agradecer aqui a todos os envolvidos, a essa Câmara também, que queira ou não participou também, né, que já relatei, o vereador Antônio Brandão, através do Boca Aberta, mas o vereador Antônio que buscou essa emenda. Então eu quero agradecer a todos, a equipe da Prefeitura, os engenheiros, os fiscais, ao prefeito, a toda a equipe. Só que lembrando, presidente, que nessa mesma estrada tem um pedaço que tem que ser feito ainda, que é do final do asfalto até perto do, o pessoal fala, Bairro do Lagoa. Tem um trecho ali dos 2 km, ou 2,5 km, no máximo, que não foi feito, tem que ser cascalhado, 6 metros de cascalho de largura por 20 de altura. Então, essa parte aí tem que ser feita. Então, estou elogiando essa parte do asfalto, mas também, ao mesmo tempo, cobrando essa parte que não foi feita ainda. E peço ajuda aos nobres pares aí, que ajude o vereador Bruno nessa cobrança desse trecho que falta. Então são essas minhas palavras e devolvo a palavra ao presidente Laércio Quitéria.
Dando sequência, com a palavra, a vereadora Sônia da Cruz.
Bom, gente, então, só reforçando, né, para quem não ouviu antes, ou talvez eu não tenha explicado de uma maneira que as pessoas entendam, o Diário Oficial saiu pela Prefeitura, porém não foi feito portaria ainda. Então, vai ter o concurso, mas eles estão agora avaliando as empresas para fazer o concurso. E queria falar que o SAAI, por exemplo, já abriu. SAAI está em portaria, concurso. Se alguém quiser fazer concurso, entra lá e vê, né, os cargos que tem, a documentação necessária. E também já queria agradecer ao presidente por ter atendido o requerimento interno que eu tinha feito sobre a posse dos vereadores Mirim, que era uma cobrança, né, da diretora lá do Adélia, que o ano passado acabou que não conseguimos fazer. E esse ano, assim que eles foram diplomados, ela já entrou em contato comigo, com o vereador Luciano, com o próprio presidente. E eu fiz o requerimento para a gente ter por escrito e já, né, já marcamos. Então, sexta-feira agora, dia 29 do 9, vai ter às 9 horas. Queria também reforçar, né, o convite aos vereadores que puderem estar presentes. A gente sabe, né, que as pessoas, né, os pais das crianças vão estar trabalhando, mas que os vereadores, né, quando a gente ocupa esse cargo, a gente tem que saber que alguns compromissos é importante a gente estar presente. E esse eu gostaria, em especial, de pedir para que os vereadores que pudessem fazer uma forcinha de vir, porque vai ser importante, porque é a primeira posse deles, né? Então, eles estão contando com isso, estão conversando com eles, você vê que o olhinho deles está brilhando. Então, vamos vir. E queria também falar sobre a eleição do Conselho Tutelar, que vai ser no domingo agora. Convidar o pessoal para participar, falar que agora, né, é a primeira vez, acho que é aberto ao público em geral, porque sempre eram algumas pessoas que podiam participar dessa eleição. Agora são todas as pessoas que tiverem título de eleitor, só levar o título de eleitor e ir lá votar para os conselheiros. É muito importante a gente ver, né, o perfil do conselheiro, para que depois a gente não fique as próprias pessoas reclamando, falando que tal conselheiro não devia estar lá, coisa parecida. Então, vamos participar, gente, todo mundo, porque eu acho que é participando que a gente pode reclamar depois, dar opinião, e a gente faz parte da sociedade, né, para que a gente tenha crianças num futuro aí, um futuro melhor. Gostaria também de falar um pouquinho sobre a van. Na sexta-feira foi o pregão das vans, tanto a van adaptada quanto uma van normal. Eu fiquei sabendo que ia ser no dia, né, na sexta-feira, combinei com o leiloeiro, estive lá na prefeitura para participar e realmente a empresa ganhou, só que a segunda já está contestando. Então, agora tem o trâmite legal para que se responda essa contestação, para daí realmente fazer a compra. Então, esperemos que nesse ano a gente consiga adquirir essa van, porque em novembro agora já vai fazer 2 anos que o dinheiro está na conta e até agora não conseguiu comprar. Então, vamos torcer, vamos acompanhar de perto. Eu já marquei na minha agenda os 10 dias, dando os 10 dias, estou lá na prefeitura de novo, porque não é possível que não consiga comprar essa van. Então, agora, pelo visto, vão comprar 2 vans, uma normal e uma adaptada. Por enquanto, são essas minhas palavras. Desejo a todos aí uma semana abençoada, de muito trabalho aí pela frente. Obrigada, presidente.
Vereadora Sônia, você sabe o local onde vai ser a votação? É um local só? É na Adélia?
Presidente, vai ser no Parigô, tá? Pedro Viriato Parigol de Souza, e vai ser só lá, tá? Como é uma eleição que não é todo mundo que participa, então só um local dá conta do trabalho. Só que o horário é das 8 às 5, sem intervalo de almoço. Obrigada.
Dando sequência, senhor presidente, com a palavra o vereador Maurílio.
Bom, presidente, mais uma vez aqui na explicação pessoal, eu quero dizer ao vereador Bruno, não está aqui presente, recebeu uma ligação, essa ponte, ela não começou há 30 dias, já tem mais de 60. Há 30 dias atrás, eu já fui lá. E realmente, é aquilo que eu acabei de falar no expediente, das empresas. É a própria empresa que fez o asfalto. É uma empresa quebrada, falida, porque começa um negócio e não termina. E o que que a empresa faz? A empresa terceirizou aquela ponte lá. Terceirizou para uma pessoa de Jataizinho, que é pedreiro aqui há mais de 50 anos. Eu fui lá ver. E hoje, qualquer pedreiro hoje tem uma bitorneira. Cheguei lá, estava fazendo concreto ao tempo antigo ainda, na caixa, no chão. Realmente, e o município? O município tem o engenheiro, foi lá. Eu fui lá saber na prefeitura. Essa empresa terceirizou para uma pessoa de Jataizinho. Essa pessoa de Jataizinho chega lá 8 horas da manhã. Quando é 4 horas da tarde, já vem embora, porque o dia que eu cheguei lá era 4 horas, já encontrei no caminho. E não tem como a prefeitura. Aí é onde que eu digo, vai vencendo os prazos, vai terminando, e a situação fica ruim, tanto para nós vereadores aqui, que é cobrado pela população, pelo pessoal da zona rural, como também cria essas dificuldades para aquele pessoal que mora na região. Esse dia, aí a própria esposa do finado Contieiro, eles tiveram que dar uma volta, sair lá no Alto Alegre, para pegar, para vir no agendamento de uma consulta. Então, vereador, não é 30 dias. Eu já estive lá 30 dias atrás. E ele estava enchendo as cabeceiras da ponte, mas sabe com o quê? É aquilo que eu falo para você, como as empresas entram com essas documentações, e a empresa pode concorrer porque tem a certidão da Previdência, tem a certidão da Receita, tem tudo. Só que na hora de executar a obra, eles terceirizam. É o que aconteceu ali na ponte. Essa ponte já tem mais de 60 dias que começou. Eu cheguei lá, eu não acreditei o que eu vi. O pessoal enchendo a cabeceira da ponte, batendo os concretos, colocando as pedras, na enxada, batendo concreto na enxada. Isso, qualquer pedreiro hoje já tem uma bitorneira aqui. E não pode falar que é por falta de energia. Eu fui lá na prefeitura cobrar do engenheiro. Porque a energia está a 20 metros lá. Era só levar um cabo de energia e ligar a bitorneira. Mas aí você vê o que que acontece. E aí, é aquilo que... Eu cobrei hoje não, cobrei sexta-feira lá. Tem que cobrar da empresa. Pô, onde se viu? Nós estamos nos tempos antigos. Hoje, qualquer pedreiro que está começando tem uma bitorneira, gente. Então está tudo errado. Fui lá, cobrei da administração, porque eu acho totalmente errado o que está acontecendo. Então, veja bem, e quem sofre com isso é a população que precisa lá. O pessoal está deixando o carro de um lado, pousar no meio lá para atravessar em cima. Gente novo, tudo bem, mas e a pessoa de idade? Tudo isso aí. Então, é aquilo que eu falei. Nós, não só em Jataizinho, mas em geral, o nosso Brasil precisa mudar. Mudar muita coisa, principalmente as empresas que participam de licitação. Tem que ter uma regra, tem que ter... A empresa tem que ter maquinário, a empresa não pode terceirizar o serviço depois. Então, é fácil. Ela ganhou a licitação e deu para o pessoal do Jataizinho. Um cara pegou três, vai lá três pessoas todo dia trabalhar lá. Eu nunca vi isso. Então, é isso aí. E acaba respaldando aqui. Cobrança. População cobrando dos vereadores. Então, tá certo de falar também, não tira sua razão não, viu, vereador? Porque você também mexe, mora na zona rural e é cobrado. Como nós aqui também, eu fui cobrado, o pessoal liga. E eu também já fui lá cobrar isso da prefeitura. E aí, a explicação que me deram foi essa aí. Eu falei, pô, então que a prefeitura rescinda esse contrato com essa empresa e pega uma empresa que tenha pelo menos um maquinário, tenha mão de obra para fazer. Agora, eu nunca vi uma empresa ganhar uma licitação, não tem gente para trabalhar, não tem maquinário. Teria que ser desclassificado. Mas, infelizmente, a papelada lá que ele participou da licitação, ele está em dia. Então, é assim. E também, presidente, recebeu a cópia da sentença aqui, onde a associação aí dos municípios aí entraram com a ação sobre o piso salarial aí e ganharam os professores, do piso salarial dos professores, que foi feito lá em 2022 por portaria. E não pode, é ilegal. E já ganharam, está aqui. Eu até nem consegui, porque o Rox quebrou aqui, mas eu vou ler melhor essa sentença e na próxima sessão eu vou falar. Então, quero agradecer aí o espaço que foi cedido aí pela casa, agradecer os ministros aqui presentes, os ouvintes que acompanham a sessão ordinária aqui toda segunda-feira, e agradecer aí aos novos vereadores pelos seus trabalhos. Obrigado, presidente.
Consequência, presidente. Com a palavra, vereador Reginaldo.
Boa noite, presidente, vereadores, vereadora Sônia, vice-presidente e companheiro da Júlia. Falando, vereador Luciano, sobre a van, quem sabe lá, vereadora, nos elimine e essa van vem mesmo, tá? Porque é de muita utilidade para o nosso paciente, que está precisando mesmo. A cadeirante já vai fazer 2 anos, né? Que a gente está no aguardo e, quem sabe, agora Deus olha na cabeça desses e sai essa van para os pacientes. E a outra também, outra van que vai vir em boa também, que está com necessidade, nós estamos com a quebrada, já está arrumando, mas não está pronta ainda. A gente está se virando, como eu falei na reunião passada, e a gente está levando para você, não está ficando ninguém para trás. E, tomara Deus, está tudo certo. E eu queria fazer, lembrando, presidente, a gente fez uma indicação há tempo atrás aí, um mês atrás, a respeito de um tique para o pessoal para estar levando cedo. Um tique, um todinho, um lanchinho, para o pessoal que vai de transporte para Londrina, que vai de 5h30 da manhã no micro-ônibus e não tem nada, às vezes tem paciente e não tem nada. Nós fizemos uma indicação, até agora nada. Nós não recebemos nada, se o prefeito vai estar ajudando esse lanchinho pessoal. E a gente está no aguardo. Eu não sei se a gente faz outra indicação, diretor, presidente. Será que adianta fazer outra? Porque a outra até agora não veio nada. A gente não sabe a solução, se vai estar esse lanchinho, o pessoal está levando cedo. Porque tem muitas pessoas que não tem nem dinheiro para comprar um lanchinho. Fica lá até 2h, 3h sem almoço. Entendeu? Eu não sei, meu presidente, se a gente adianta fazer de novo. Porque agora nós falamos, a Barra do Jacaré fornece, bastante município está fornecendo. E a gente até agora não tem uma resposta. Eu acho que é melhor fazer novamente, né, presidente? E, vereador Sônia, a gente falando dos fogos... Fogo, você falou aí, é muito lembrado. O pessoal não tem consciência, só quer saber divertir e não vê o que está atingindo a pessoa de idosa, igual os cães. Então, a gente tem que ter consciência, gente. Para de soltar fogo. Eu acho que vai ter que ter fiscalização. É muito sabendo que o time ganhou, vai curtir, curte na sua casa. Não precisa sair na rua, gente. Fazer o transtorno que fez, soltando foguete. Coitado das criações todas aí, ó. Sai, fica louco os cachorros. Então é muito triste e desagradável. Então eu acho que a pessoa tem que ter consciência. Vai festar sim, mas festa quieto. Se já é proibido essa lei de soltar foguete, por que que solta? Eu acho que tem que ter punição. É igual a gente vai ter que estar fiscalizando, ou vai ter os caras de postura, pode estar fiscalizando até as polícias também.
Se ela está na cidade, precisa soltar, tem que atuar esses bilhetes que estão soltando foguete. Entendeu? Eu acho que as polícias também que tem, viu, vereadora? Eu acho que as polícias tinham que estar na hora ali, proibindo também, deixando soltar esse foguete. Porque atinge toda a maior dos idosos, criações, os cães, fica doido, sai desatinado, entendeu? Sem rumo. Eu acho que é uma coisa muito de consciência da pessoa fazer isso, entendeu? E Bruno, você falando do asfalto, o pessoal ali da Ilha do Baiano falou que o asfalto foi muito bom, tá? Parabenizou toda a Câmara e o Executivo até daquele asfalto lá, que foi muito bom o asfalto, tá? Você falando ali, eu já lembrei agora que o vereador ali da turma do Baiano, da Ilha ali, falou que foi muito bom. Para eles foi uma vitória, que eles ficam muito contentes, que é quase praticamente está chegando na ilha ali, né? Muito próximo. Então, eles pediram agradecimento, entendeu? E demorou, mas fez, né? E, vereador Bidu, falando dessa nova lei de estação, eu acho que em janeiro, essas firmas que foram licitar uma obra, vai ter uma lei 14.133, vai ser mais rígida, vai ter a cobrança mais firme em cima disso aí, entendeu? Antes estava muito na firma, agora você falou, pega e terceiriza para outro. Eu acho que em janeiro vai ter uma nova lei de 14.133, que é a lei de nova licitação. Eu acho que as firmas que a participar, ela vai ter que cumprir. Senão ela vai ser. Agora, eu não sei por que essas firmas jurídicas, por exemplo, da Câmara, por isso está atuando também nessas firmas aí que está. Por exemplo, pega e não faz as obras. Eu acho que o jurídico podia estar atuando, caçando o CPJ dessa firma. Punindo essas firmas. Entendeu? Porque você vê, lá da Santa Silveira está parada. Não, eles pegam ali e fazem o que querem. Igual você falou, o dinheiro está lá, porque está voltando. Mas se tivesse uma cobrança maior, até de caçar o CPJ dessa firma, acho que eles iam lutar para fazer melhor. Entendeu? São coisas que a gente fica aí e não sabe o que fazer. E a cobrança em cima, o pessoal fala, tá parado lá. Mas não sabe que tem essas demandas, né, vereador? Então é difícil. Né? E no mais, vereador Sônia, eu só vou deixar aqui, que sexta-feira eu não posso estar aqui, que eu vou estar trabalhando levando o pessoal da Hemodiálise, tá? Queria estar muito aqui com vocês, que é muito importante o guarda do Guaramiri, entendeu? Mas eu não vou estar aqui, tá? Você peço perdão para mim, que eu não vou estar, porque eu não posso mesmo, tá? Mas fale meu nome aí, que é muito bonito, queria estar aqui mesmo, tá? Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Com a palavra, presidente Lars.
Bom, reforçando ali, né, a cobrança aí do vereador Bruno, né, que hoje estivemos lá na Roseira, né, São João Roseira ali, e realmente ali, essa empreiteira que pegou o serviço aqui, em geral, em Jataizinho, que ela ganhou todas, acho que todos os serviços aqui, foi essa empreiteira que ganhou, e ela terceirizou para outras empreiteiras. Tivemos lá, a senhora lá, 93 anos, não tem como passar, que a esposa do seu Doraci Contiero, falecido, né? Mãe do Nardo Contiero, está lá. E não tem como passar para o lado de cá. E eles deixam o carro ali, do lado ali, perto ali de onde mora o fogo do Toninho Justo ali. Entendeu? Então, tá complicado, gente. Essa empreiteira ali, ó, eu acho que é a mesma que pegou ali para fazer a rua, lá, indo pro coqueiro lá. E ela pega e não faz. O asfalto ali, quanto tempo demorou? Um ano, mais de um ano, para fazer. E nós aqui cobrando, vereador Bidu. Nós cobrava. Nós ia lá no prefeito. Não, eu liguei, vai fazer, tá voltando. Agora, uma ponte. Eu não sei, eu não sou pedreiro, mas quantos dias vai gastar para fazer uma ponte? Já faz mais de 60, 70 dias. Olha lá, uns 12 dias bem trabalhado para fazer essa ponte. Já faz mais de 60 dias e parece que não estão indo, não voltaram na obra. 25 dias, vai terminar essa ponte quando? E quem paga? É a população que precisa. Ali é um ponto de saída e entrada. Na safra. Então, eu acho que prefeito devia cobrar, né, dessa empreiteira aí para tomar as providências. Porque assim não pode ficar. Como diz o vereador, pegou um monte de serviço e não consegue fazer. Não tem nem maquinário. Como que vai fazer uma ponte batendo concreto numa caixa? Isso aí é coisa do passado. Isso aí não existe mais, gente. Isso não existe. É igual disse o vereador ali, ó. Qualquer pedreiro hoje tem uma bitorneira. Hoje ninguém. Hoje é tudo. Mas é. Vamos aguardar aí, vamos esperar que hoje, né, o prefeito está ouvindo aí, alguém fala para o prefeito, que ele toma as providências. Ninguém mais desejando fazer o uso das palavras, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos ministros que estão. Ah, tem o Guilherme? Ah, tá, desculpa, tem o irmão Guilherme aqui para falar.
Mais uma vez, boa noite, presidente. Eu não ia falar, mas já tinha escrito para falar. Então, tem um espaço para me falar um pouco aqui. Vai ser rápido, não vou demorar, prometo que não vou demorar. É, falando aqui dos vereadores Mirim, a vereadora Sônia, da outra vez nós fomos juntos, o Luciano e a vereadora Sônia, eu fui também. E eu quero estar presente, sim, com certeza. Né? Estar presente e dando esse apoio para o vereador Mirim na sexta-feira, dia 29 de setembro. Eu creio que vai ser muito contagiante, Sônia. Né? A gente está vendo a alegria deles, tirar foto com eles, vai ser muito importante, né, esse momento. Né? Pena que todos os vereadores não vão poder estar aqui presente, mas eu quero estar sim presente para receber eles com um sorriso no rosto e vai ser muito importante para eles, que eles nunca vão esquecer. Eles vão guardar em memória esse momento na vida deles. Assim como foi o nosso momento, nós tomamos posse aqui, eles também vão guardar isso na vida deles para sempre, né? Um futuro bem, bem legal. Falando também aqui da eleição do Conselho Tutelares, dia 1º de outubro, bem lembrado, a vereadora Sônia lembrou, tinha esquecido, e também já tenho já a minha pessoa que eu vou votar, a pedido do nosso irmão ali, nosso vereador Reginaldo, vou votar na filha dele, ele pediu um voto para a Daniela Lima, número 28, eu quero então dar um voto aí para a filha do nosso vereador ali, nobre vereador, Reginaldo, então eu quero votar, né, tem mais pessoas ali que estão concorrendo, mas aí vai pedir o nosso vereador ali, eu vou votar na filha dele, que ela vai participar também, disputar, e desejo sucesso para todos os concorrentes, mas eu creio que vai ser muito bom nós ali domingo e ali no Parigô, fazer esse momento aí que nossa cidade precisa muito também das pessoas ali trabalhando. Parabenizando as rampas elevadas, que já está vindo com a pintura já, nós tínhamos falado que era bom que se pintasse, e estamos vendo as rampas elevadas aí pintadas de vermelho, está ficando bonita. Então, a nossa cidade, ela segue caminhando, né? Mais pessoas pedindo quebra-mola, uns reclamam, outros ficam pedindo, né? Eu queria um quebra-mola na minha casa, está precisando de um quebra-mola lá, os caras passam correndo de carro, de moto. Então, a gente fica sem jeito, né? Se atende, alguns criticam, outros elogiam, mas é na medida possível. O secretário de obra vai estar vendo a situação, se cabe ali atender. Né? Até fizeram um ali na minha rua, ali, um bem fininho, uma rampinha bem elevada, fininho. Eu acredito que não gasta nem muita massa, mas já vai dar uma atenção melhor no trânsito da nossa cidade. Porque assim, a gente sempre estamos falando aqui, a educação no trânsito. Se as pessoas andarem com consciência, não precisa de quebra-mola. Anda tranquilo, tem a velocidade mínima para você andar, 20 por hora, 30 por hora na cidade, né, Bidu? Precisa correr dentro da cidade, né? Quer correr, vai no autódromo, vai numa pista, mesmo assim, se for correr demais, você vai ser multado, né? O radar vai te pegar você. Então, vamos andar certinho, eu creio que todos nós vamos ganhar. Vou dar uma indicação aqui, meio verbal, a respeito de nome, assim, de logradouro de rua, de dois irmãos meus que já falecido, João Xavier da Silva, é o irmão mais velho meu, e Benedito Xavier da Silva. Assim, quando possível, quando tiver assim, um logrador, uma rua que se possa colocar. Eles muitos, trabalharam na cidade de Itaizinho, nascido aqui em Itaizinho, trabalharam muito na área rural, Água Branca, Tigrinho, ali em Sertanópolis, ali no Porto Favoreto, a Dona Alice, né, muito conhecida. Então, são pessoas que muito contribuíram para a nossa cidade de Itaizinho. Aí eu quero deixar aqui essa indicação verbal, depois eu vou pedir para fazer por escrito. Onde que tiver assim, um bairro novo, aí eu peço para que, se puder, colocar o nome de rua para dois irmãos meus que já faleceram, João Xavier da Silva e Benedito Xavier da Silva. né? Uns irmãos que eu devo muito a eles, os irmãos mais velhos. Então eu quero fazer essa homenagem para meus irmãos. Eu creio que será de muita valia para mim e para a minha família. E lembrando também que eu poderia dar, aqui, deixar aqui um abraço, uma boa noite, uma saudação de paz para o irmão Ismael Balbino, né? Pastor, ele é pastor agora. Falei assim, puxa vida, eu estou vendo a sessão, nenhum vereador lembra de mim, pois todos os vereadores estão lá. Aí foi citando o nome assim, ó. Mas ninguém me dá uma boa noite, ninguém me dá uma paz para mim. Falei, pode deixar aqui, se eu não esquecer, vou até marcar aqui, vou deixar uma boa noite para você, uma saudação de paz, para que você fique tranquilo então, porque se é que é isso que está precisando, a gente vai mudar então. Ismael Balbino e a sua esposa, pastora Elvira. Eles foram consagrados esse ano. Então, agora... Isso. Aproveitando aqui, obrigado, Bidu. Aproveitando, então, essa cobrança aí do nosso amigo Ismael, irmão. Eu quero mandar, então, o nome da Câmara aqui, de todos os vereadores, presidente, né, as vereadoras, aqueles que não estão presentes. Então, recebe aí um abraço, né, uma saudação de paz, uma boa noite aí de todos nós, para que você e mais pessoas também, que às vezes... se sente assim, né, esquecido, mas na medida do possível nós vamos estar lembrando e vamos estar mencionando aqui. E lembrando também mais uma vez do meu sogro Celso, onde ele se encontra no Santa Casa internado. E, ô Reginaldo, mais um paciente para você. Vai ter que fazer hemodiálise também. Assim que ele sair de alta do Santa Casa, ele vai precisar fazer hemodiálise também. E você vai estar levando ele aí, que é a sua função mesmo, né? Mas está ali ainda no hospital Santa Casa, aguardando as de ter alta.
Um minuto, para... nove.
Obrigado, Luciano. Esperando bater alta e assim já retornar para casa, para a família. E daí o Reginaldo vai cuidar dele para nós, levando ele, fazemos diálise 3 vezes por semana, igual o Nobre faz. Obrigado, presidente, nobres pais, vereadores, aqueles que nos acompanham via YouTube, e Josias Januário, Celso Biolado, meu boa noite, Deus abençoe a todos. É isso aí. Volto a palavra para o seu segundo secretário, presidente.
Senhor presidente, não havendo mais vereadores, devolvo a palavra ao presidente.
Ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes que estão aqui acompanhando a sessão pelo YouTube, e convido a todos para a próxima reunião ordinária no dia 2 de outubro de 2023, segunda-feira, com início às 18 horas. Declaro encerrada a reunião de hoje. Meu boa noite a todos.